Bom, então, nós paramos na há duas semanas, não, três semanas, né? Depois teve feriado e depois a gente falou sobre Purim. A gente já visto aqui que a Torá faz uma listagem dos filhos de Reuven, os filhos de Shimon, os filhos de Levi e os netos do Levi, toda a família do Levi, até finalmente chegar em Moshe e Aharon. E algumas coisas faltou comentar a respeito. A primeira coisa que faltou comentar é o seguinte: a Urashi traz aqui o comentário por que a Torá traz a idade que faleceram Levi, que era filho de Jacob, terceiro filho de Jacob, o filho do Levi, o Amram, ou desculpa, o Kehat, filho do Levi, o Kehat, o neto Amram, e finalmente fala a idade do Moshe. E o Rashi diz que dessa conta aqui, se nós somarmos, a vida do Levi foi de 137 anos. O Kehat viveu 133. O Amram viveu 137. E mais 80 anos do Moshe, que ele está agora com 80 anos. Se nós fizermos toda essa soma, não levando em consideração que os anos de um estão dentro dos anos do outro, afinal de contas, o Kehat nasceu quando o Levi era mais jovem, não quando ele faleceu. Mas se a gente somar só o total de anos que cada um viveu, não vai dar 400. Isso é um comentário que o Urashi faz aqui. Afinal de contas, quando Deus falou com Abraham, faz tempo, quando Deus falou com Abraham que os seus descendentes vão ser forasteiros, vão ser escravizados, etc, etc, Deus falou que eles vão ficar 400 anos. E aí agora você faz a conta aqui, uma conta rápida e simples, você vê que não tem 400 anos. Esse é o comentário que o Urashi faz. E a questão é, de fato, por que não tem 400 anos? Quer dizer, onde foram os 400 anos? O que significa que o nosso povo ficou escravizado 400 anos, se você faz a conta e não dá 400? Então, primeiro, os Midrashim aqui comentam que esses 400 anos são contados a partir do nascimento de Yitzhak. Desde o momento que Yitzhak nasceu até o nosso povo sair do Egito, são exatamente 400 anos. Dá para fazer o cálculo pegando a vida de cada um, com quantos anos ele teve o filho, para ver que dá exatamente 400 anos. Quer dizer, até... Como? Quer dizer, começa a partir dos 100 anos de Abraham, certo? Yitzhak nasceu quando Abraham tinha 100 anos. Então, na verdade, até isso é bom para você ter um marco histórico, né? Para você ter ideia do tempo. Desde o nascimento de Abraham até a saída do Egito são 500 anos. Desde o nascimento do Yitzhak até a saída do Egito são 400 anos. Essa é uma pergunta muito boa. Por que que justo a partir do nascimento de Yitzhak dá os 400 anos? Então, tem uma explicação interessante sobre isso. Dura Vloch. Olá, Adriana. Graças a Deus. Tem uma explicação interessante do Rav Bloch a respeito disso. Por que que os 400 anos são contados a partir de Yitzhak? O Rav Bloch fala o seguinte. Ele diz que quando Deus define que os judeus vão ficar 400 anos, esses 400 são uma escala não definida a partir de onde. São 400. A partir de onde? Isso eu vou definir segundo a necessidade. Como Deus viu que mais tempo do que eles estão no Egito, impossível eles ficarem, eles estão se assimilando, e mais um pouco, não vai sobrar ninguém, não vai dar para continuar desse jeito. Então Deus definiu que então esses 400 são a partir de Yitzhak, e acabou. Quer dizer, chegou ao fim dos 400. O Rav Bloch usa isso para explicar até a respeito do nosso exílio. Ao longo das gerações, muitos grandes mestres nossos calcularam, segundo as escrituras, segundo alguns dos nossos profetas, principalmente o livro de Daniel, para calcular quando é o ano que Mashiach vem. E em muitas épocas, grandes mestres nossos anunciaram e falaram, olha, o ano que Mashiach vai vir é X. E passou aquele ano e não aconteceu nada. Aí você vai dizer, estava errado o cálculo? Não, não estava errado o cálculo. O cálculo está certo. A pergunta é, a partir de onde você tem que contar esses anos? E isso depende de nós. Então, aqueles mestres, quando falaram especificamente que esse ano vai vir Mashiach, eles estavam apostando que o povo vai merecer que a contagem desses anos seja a partir de tal coisa que veio há, sei lá, 2000 anos atrás. Mas não foi. Quer dizer, nós não merecemos que fosse a contagem a partir dali. A partir de onde é, é isso que nós não sabemos. Essa é a graça, não saber. E se você sabe, você cruza os braços e deixa quando for. Não adianta calcular. O motivo pelo qual, ao longo dessas épocas, teve mestres que sim fizeram cálculo, porque as pessoas estavam muito cabisbaixas, principalmente na Europa, e a situação estava muito difícil. Então, para dar uma coragem para essas pessoas, eles tentaram calcular e ver, olha, falta pouco. E assim deu coragem para as pessoas. Mas não acertaram porque não era esse o ponto de partida do cálculo. Mas não que o cálculo esteja errado. E no caso do Egito tem algo muito interessante também. Esses 400 anos são 400 anos de trabalho. E uma vez que os judeus foram escravizados, não só de dia, como também à noite. Então, 200 anos viraram 400. Porque o normal é que o escravo trabalha de dia e à noite ele descansa. Não davam descanso para as pessoas à noite? Mandavam eles continuarem a trabalhar mesmo à noite? Essas horas extras acabaram completando 400 anos em 210 anos. E por isso que no final das contas dá 400. São anos de trabalho. Pode ser que nós vamos voltar a ver no futuro sobre isso. Quando de fato o povo sai do Egito, lá está escrito quantidade de anos e tal, e aí talvez a gente volte a falar um pouco sobre esse assunto. Também no final dessa árvore genealógica que a Torá dá, a Torá chega no Moshe e no Aharon, fala com quem Aharon se casou também, e os filhos do Aharon. Até um neto do Aharon que também já tinha nascido. E aí a Torá diz, esses são Aharon e Moshe, que Deus falou para eles tirarem os filhos de Israel do Egito. Esses são os que foram falar com o faraó, o rei do Egito. Eles são Moshe e Aharon. Nossos mestres no Midrash, e o Rashi traz aqui, por que essa repetição? Eles perguntam por que essa repetição, duas vezes escrito, eles são Aharon e Moshe. Muito bem, então você falou eles são Aharon e Moshe, tudo bem, entende? Você acabou de trazer uma lista de pessoas, toda a família, quem que era, né? Ó, são esses daqui, Moshe e Aharon, que estão falando com o faraó. Perfeito. Mas por que a Torá depois volta e fala de novo? Eles são Moshe e Aharon. E o Midrash fala, e o Rashi traz aqui essas palavras, Hem bishlichutam, eles na sua missão, Utzidkatam, e na sua categoria de tzadikim, Mitchila ve'atzof, de início ao fim. Trata querendo enfatizar que esses são Moshe e Aharon de início ao fim. A carreira inteira deles, eles se mantiveram da mesma forma na sua missão, fiéis a Deus, e tzadikim de início ao fim. É interessante que aparece mais uma vez esse mesmo comentário sobre Yosef. Yosef também está escrito Hu Yosef, e lá também nossos sábios dizem que esse é o Yosef, que ele também era de início ao fim tzadik. Quer dizer, na casa do pai dele, ele se comportava direito, e apesar de cair nas mãos do Egito e até virar vice-rei lá, mesmo assim ele se manteve nos padrões da casa dele. Então, o mesmo comentário é trazido a respeito do Yosef. Fala. É uma contagem de horas-trabalho. Carga horária. Hã? Isso os Midrashim falam. Não, não. É tempo de trabalho. Em quanto tempo você vai fazer esse tempo de trabalho? Duzentos e dez anos é o tempo de fato no relógio, quer dizer, no calendário, de quanto tempo levou desde que Jacob desceu para o Egito até eles saírem do Egito. Uau, isso é só um milagre de Purim para fazer. O Rav Simcha Zisselbroide faz essa comparação que a gente falou antes. Tanto sobre Yosef está escrito que ele de início ao fim se manteve na linha da família, e sobre Moshe e Aaron também está escrito a mesma coisa. Mas ele diz, escuta, se você fala isso sobre o Yosef, eu entendo. Yosef viveu na casa do Yaakov, de repente virou escravo, vendido, e parou na casa de sei lá quem, e depois ele foi parar na prisão, depois ele virou vice-rei. Então dá para entender que você está querendo me fazer uma afirmação que é uma grande novidade. Apesar de todas as tribulações da vida dele, ele se manteve firme e fiel à doutrina e à linha que ele aprendeu em casa. Perfeito. Agora, Moshe e Aaron, você me dizer que de início ao fim eles se mantiveram, o que tem de tão assim diferente, você pensaria? Não é tão surpreendente assim que eles se mantiveram firmes na linha. Eles começaram praticamente a carreira deles se ligando a Deus, sendo aquele que está levando as palavras de Deus para o povo. Então, por que você pensaria que eles não se mantiveram tzadikim? E ele diz que justamente é isso que a Torá está querendo mostrar para nós. Uma pessoa que chega num nível desse, o orgulho poderia tomar conta. E mesmo assim, mesmo que Moshe e Aaron estavam o tempo todo próximos de Deus dessa forma, vem a Torá e te diz, eles continuaram pessoas modestas. Continuaram pessoas humildes. O poder não subiu na cabeça deles. E isso é uma grande novidade. O Ravelia Bloch traz também um outro pensamento interessante sobre isso. É que ele diz normalmente, acontece muitas vezes que a pessoa começa algum empreendimento novo. E ele tem as melhores intenções. As intenções mais puras quando ele está fazendo aquilo. Conforme vai passando o tempo, a pessoa começa a se envolver tanto naquilo que... E a pessoa, sim, a pessoa investe tanto, investe de si naquele projeto, que ele começa a incorporar o projeto de uma forma tal, como se já fosse ele mesmo. E aí ele já começa a levar as dores de uma forma mais forte. E devagarzinho começa já o projeto dele ter do ego dele. E ele fala, isso acontece, sujeito... Constrói uma sinagoga, pode construir uma escola, pode construir instituições, o que for. Pessoa no começo tem a melhor das intenções. Ele está querendo fazer isso simplesmente por Deus, para a comunidade. Ele tem as melhores e puras intenções. Só que devagarzinho ele começa a se envolver tanto com isso. E investe tanto de si nisso, que de repente... aquela instituição passa a fazer parte do ego dele. E ai de quem pisar no calo dele. Isso que a Torá está querendo ensinar aqui, que Moshe e Aaron, apesar de estarem num projeto tão grandioso, e estarem dando de si por isso, e se envolvendo tanto nisso, eles não deixaram o ego deles ditar as regras. Prova disso é o que Moshe faz. A gente não chegou nisso, mas o que Moshe faz quando ele desce do Monte Sinai e vê que o povo está fazendo algo errado, bezerro de ouro, e Moshe fala, não, eles não podem receber agora essas tábuas da lei. Não estão no nível para isso. E o Moshe joga e quebra. Imagina, você investiu nisso 40 dias e 40 noites em cima da montanha para Deus gravar isso para você. Moshe teve que jejuar durante esse tempo. Ele pode descer agora e falar, bom, eles merecem, não merecem, não me interessa. Eu dei do meu sangue por isso daqui vai ficar intacto e a gente vai seguir desse jeito. E pouco me importa, agora o que me importa é o meu projeto. Mas o Moshe não age dessa forma. O Moshe naquele momento olha as formas, as coisas de uma forma concreta, realista, sem envolver o seu ego e sem envolver o seu sentimento pelo que ele investiu. É isso que a Torá aqui está querendo dizer quando diz que Moshe e Aharon se mantiveram de início ao fim fiéis à sua missão. Eles estavam aqui a serviço de Deus, não a serviço do próprio ego. Isso é uma coisa muito difícil com uma pessoa que se envolve em algum projeto, qualquer que seja. Bom, em seguida a Torá diz, Vaidaber Hashem el Moshe leimor, disse Deus para Moshe, Ani Hashem, eu sou Deus, Daber el paro melech Mitzrayim, diga ao faraó rei do Egito, et kol asher ani dover elecha, tudo aquilo que eu estou te falando. Vayomer Moshe lifnei Hashem, e disse Moshe para Deus, Enani aral sfatayim, eu tenho a minha boca tampada, quer dizer, é difícil de falar. Lech Ishmaelai paro, como é que o paro vai me ouvir? E o Rashi diz que isso daqui, esses dois versículos, são, na verdade, retomando o assunto. Já foi falado isso antes da Torá entrar nesse assunto da família do Moshe e do Aharon. Mas aí a Torá fez uma pequena interrupção para falar sobre quem são Moshe e Aharon. E agora a Torá está voltando ao assunto, falando, vamos voltar ao que nós estávamos falando. Deus estava falando para o Moshe que ele precisa ir falar com o faraó para ele finalmente tirar o povo do Egito. E o Moshe respondeu, mas Deus, como que eu vou falar? Não vai entender nada. E aí Deus então dá a solução. Vayomer Hashem el Moshe, diz Deus para Moshe, Re'en netaticha Elokim lefaró. Veja que eu estou te colocando como um juiz para o faraó. E o Aharon, o seu irmão, vai ser o seu profeta, entre aspas. Ou seja, Ata tedaber, você vai falar, et kol asher atzaveka, tudo aquilo que eu ordenar a você, e o Aharon, o seu irmão, vai falar para o faraó, e ele vai enviar os filhos de Israel do seu país. Ou seja, você, Moshe, vai falar com o faraó. Se ele entende ou não entende, não interessa. Você tem a minha missão, você deve falar. O Aharon vai estar do teu lado. E o Aharon vai repetir tudo o que você falar para o faraó. Assim tá bom? Ele vai entender. Você fala e o Aharon repete para o faraó entender direito. Já que você disse que ele não vai entender porque você tem dificuldade de fala. Tá bom, não tem problema. Aqui tem essa expressão até que Deus usa para falar que o Moshe vai ser como um juiz na frente do faraó. Deus usa aqui um dos nomes de Deus, Elohim. Você vai ser como um Deus perante o faraó. Isso significa que Deus percebe e transmite isso para o Moshe, que para o faraó, essa figura que vai vir falar com ele e vai ameaçar ele que vão acontecer uma série de pragas, o faraó vai acabar enxergando essa figura como se fosse uma figura de idolatria, uma figura de algum deus. Porque na cultura pagã, a primeira coisa que os deuses fazem é castigar. Então, se você, Moshe, está vindo se apresentar ameaçando castigos e um monte de pragas, então ele já vai olhar para você de uma forma como se deve ser um tipo de um deus por aí afora. E o Aharon vai ser o seu profeta. É curiosa essa expressão, e a Torá está querendo ensinar algo para nós. O mesmo relacionamento que Moshe tem com Aharon é o relacionamento que existe entre Deus e um profeta. Ou seja, da mesma forma que Moshe vai falar para o Aharon e o Aharon vai retransmitir o que ele ouviu, assim é o funcionamento de profetas perante Deus. Profeta não é Deus encarnando num homem e falando da sua garganta. Isso não existe. Quando Deus transmite algo para um profeta, Deus fala diretamente com o profeta, e o profeta apenas transmite aquilo que ele ouviu de Deus. E não que o profeta agora entra em êxtase ou sei lá o quê, e de repente Deus está falando dentro dele, isso não existe. Por isso que a Torá aqui fala, ó, o Aharon vai ser o seu profeta, para você entender qual o conceito que existe de profecia. Diz Deus, Vani akshet lev paró, e eu vou endurecer o coração do faraó, vehirbeiti et ototai vet mofetai be'eretz mitzrayim. E eu vou aumentar os sinais e os milagres na terra do Egito. Essa pergunta é muito boa. Então, em primeiro lugar, Deus está já avisando o Moshe, saiba que o faraó não vai ceder tão fácil. Porque eu não vou deixar ele ceder tão fácil. Esse processo vai até o fim. Então já é, na verdade, um aviso para o Moshe e para o Aharon não desistirem, não ficarem confusos. Espera aí, como assim? Você falou para falar, já falei uma, duas, já veio uma praga, duas pragas, três pragas. O que está acontecendo? O cara não libera de jeito nenhum? Deus já avisa que eu vou endurecer esse cara, que ele não vai deixar vocês saírem. Sim, sim, sim. Quem? Sim. Sim, é verdade que também é um ponto que isso vai fortalecer os próprios judeus. Ó, essa é a pergunta, então vamos por partes. Essa falta de importância que o faraó vai dar para tudo que está acontecendo vai acabar fazendo e transformando ele num meio para que Deus traga todos esses milagres que vão acontecer para fortalecer a fé de todos aqueles que estão assistindo isso e para todas as futuras gerações que vão ler sobre essa história. É um show único que Deus está fazendo por conta disso que o faraó está ficando resistente e não permitindo que os judeus saiam de lá. A gente já volta para isso. Então, já vamos voltar para isso. Só continuar mais um pingo e a gente volta para isso. Velo yishma alechem paró. Diz Deus, o faraó não vai ouvir vocês. Venatati et yadi bemitzrayim. Eu então vou colocar a minha mão sobre o Egito. Mão de Deus. Não quer dizer essa mão. Mão é só o conceito. Eu vou tirar o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. Quer dizer, antes de vocês saírem de lá, vocês precisam se fortalecer e se transformarem num povo sólido. Isso vai acontecer por intermédio dessas pragas. Isso vai ajudar vocês a se fortalecerem na fé. Vocês têm um pouco de fé, mas pouca. Vocês precisam se fortalecer nesse conceito para que vocês possam sair como ele falou aqui, como um exército. Vocês vão sair como se fosse um exército. Se votai etami. Vocês vão sair como se fosse um exército, meu povo de Israel. Um exército é aquele que são um monte de pessoas que seguem o comando de um general que está à frente. Vocês todos vão seguir os comandos de Deus que está à sua frente. Oh, isso também é interessante. A gente daqui a pouco comenta sobre isso também. Tem um fenômeno interessante sobre isso também. E só um detalhe também, que não é um pequeno detalhe. Siv Otai é o exército de Deus. O exército de Deus é chamado sempre de Tzivot. Tzivot é plural. Exércitos de Deus. Por que que nós somos chamados de exércitos de Deus? Isso vem lembrar mais uma vez um conceito que já apareceu algumas vezes. Que o nosso povo é formado por várias profissões, ou várias até nacionalidades, se for o caso. Várias culturas. Tudo isso não impede de todo mundo servir a Deus, que é o ponto que nos une. Pode ser engenheiro, pode ser médico, pode ser eletricista, o que for, não faz diferença. A profissão que a pessoa tiver não vai influenciar em nada. É só mais uma forma da pessoa poder servir Deus. Cada um, do seu ponto exatamente, vai poder servir Deus. Então, por isso que é usado aqui, Tzivot, são exércitos de Hashem. Mas, vamos voltar então para a pergunta-chave aqui, que é: o que acontece com essa resistência que Deus está fazendo o faraó ter. Por que que Deus faz o faraó ficar resistente? Bom, em primeiro lugar, antes de ver mais detalhes, o Midrash é muito claro. Sim. Com certeza. Com certeza, quer dizer, óbvio que tem aqui também o lado que é para o faraó reconhecer a existência de Deus. Eles são idólatras, para eles o Deus é o Nilo, para eles o faraó, inclusive, se fazia de Deus perante o povo. Eles precisam mudar esses conceitos. Não é tão fácil mudar esses conceitos. Mas também, talvez, não precisa de tanta coisa acontecer para se tocar. O Midrash traz que as primeiras 5 pragas, a linguagem que a Torá vai usar é que o faraó endureceu seu coração. Quer dizer, ele estava vendo o que está acontecendo, mas ele não estava se deixando influenciar. Não estava convencido o suficiente. Mas as 5 últimas pragas, está escrito sempre que Deus endureceu o coração dele. Quer dizer, ele agora sim cederia, ele agora sim se convenceria, mas Deus não permite que isso aconteça. Explicação básica para isso é que você, faraó, teve 5 chances para se tocar e você não quis se tocar, então agora você aguenta mais 5. Você vai aguentar agora uma. Para cada uma dessas que você se forçou contrário a Deus. O Shlá HaKadosh, Avishayahu Horowitz, diz o seguinte: às vezes acontece que uma pessoa que precisa ser castigada por alguma coisa fica com medo da situação e ele então se arrepende, entre aspas, perante os outros. Ele faz uma fachada que ele está arrependido para não ser castigado. Acontece isso muitas vezes em julgamentos. O cara diz que ele está arrependido do que ele fez, só para o juiz diminuir a pena dele. Então, no final das contas, depois você for conversar com ele, você vê que ele não está nada arrependido. Foi só fachada. Ele chorou e fez todo aquele show. Com o faraó, Deus falou: olha, eu sei que o faraó merece aqui ser castigado pelo que ele fez com esse povo. E eu sei que, pelo fato de ele estar tremendo de medo pelo que vai acontecer, ele ainda vai fazer fachada que ele está arrependido. E aí sabe o que vai acontecer? Todo mundo vai dizer: ah, não é possível. Como Deus é injusto. O faraó se arrependeu, ele ainda leva na cabeça. E ninguém sabe o que Deus sabe, o que está no coração do faraó. que ele está se arrependendo só fachada e no coração dele ele continua contra Deus. Então Deus falou, não, Faraó, comigo você não vai ter brincadeira, eu não vou nem permitir que as pessoas achem e que você faça a fachada que você está arrependido. Você vai demonstrar de uma forma muito forte, muito clara para todo mundo a sua posição. Isso quer dizer que Deus endureceu o coração do faraó. Deus fez com que o faraó não fizesse uma fachada. O que estava lá dentro ele estava expressando fora de forma muito clara. Eu não vou mandar eles embora. E aí agora você vai apanhar e todo mundo vai entender por que você está apanhando. Assim explica o Shlá. O livro Imrei Yaakov tem uma explicação diferente. Ele explica assim: tudo que Deus faz é recíproco. O que aconteceu com o faraó? O faraó não só escravizou o nosso povo, mas ele chegou ao absurdo de exigir do povo mais do que eles podiam fazer. A gente viu, não faz muito tempo, no final de Parashat Shemot, a Torá conta que o faraó diz: vocês vão ter que agora dobrar a cota praticamente. O governo não vai mais fornecer matéria-prima, vocês têm que ir atrás da matéria-prima e continuar fazendo a mesma cota que vocês tinham feito até hoje, vocês vão continuar fazendo. É uma coisa humanamente impossível. Porque se eles já trabalhavam até agora o dia inteiro para fazer aquela cota, como que agora, também indo atrás de matéria-prima, eles vão conseguir manter a mesma cota? É impossível. Qual foi a ordem do faraó? Se eles não fazem, vão apanhar. Peraí, mas por que eles vão apanhar? Você castiga uma pessoa que não está fazendo aquilo que ela deveria fazer e consegue fazer, ele não está se esforçando para fazer. Então você não pode bater numa pessoa que não tem como chegar nisso. Você está pedindo uma coisa totalmente absurda para ele. Então por que que o faraó bateu neles? Para se aproveitar deles. Simplesmente se aproveitando e debochando deles. Diz Deus: olha, faraó, com você seria a mesma coisa. Se você só escravizasse, só, entre aspas, escravizasse eles e torturasse eles, então você agora ia apanhar, e a partir do momento que você se toca, a gente para. Mas eu vou fazer com você reciprocamente o que você fez com eles. Você foi além do que qualquer um consegue e você continuou batendo. Então eu vou fazer com você a mesma coisa. Mesmo quando você chegar num ponto que você, por você mesmo, já abriria a mão e mandaria o povo embora, eu não vou deixar. Eu vou continuar fazendo você ficar sendo torturado mais tempo, para você ver o que você fez com eles. O Shar Bat Rabin traz mais uma explicação muito interessante. Deus não queria que as pessoas dissessem... É, lógico, o faraó apanhou tanto. Óbvio que ele ia mandar o povo embora. Isso ele queria. Mas não é que ele reconhece a existência de Deus, não é que ele assume a existência de Deus, não é que ele aceita a existência de Deus, simplesmente estava apanhando tanto que ele viu que não dá, não vou ficar agora apanhando, deixa eles irem embora e pronto, não vou sofrer pelo menos. Como se tem duas pessoas que estão brigando por um objeto. É meu, é meu, é meu, é meu, os dois ficam brigando, é meu, é meu, é meu. Até que uma hora um dos dois levanta a mão, dá uma surra no outro e pega o objeto para si. E aí, isso é prova que o objeto é desse que pegou? Só que ele bateu? Ele bateu, por isso ele ficou com o objeto. Não prova que é dele. A única forma dele comprovar que o objeto é dele é se o outro vai assumir e dizer: não, é verdade, é dele. E vai entregar para o outro. Se aqui o faraó apanhasse, e porque está apanhando, ele está liberando o povo, não é prova que ele está aceitando Deus. É prova que ele não quer sofrer, ele está soltando o povo. Por isso Deus falou: faraó, eu vou te segurar para você aguentar até o fim. Você vai aguentar. Você vai aguentar todas as pancadas. Até que você, com a sua própria boca, diga: Deus existe. Olha, você falar isso, ah, aí sim. Aí eu paro e você pode mandar eles embora. Então, de fato, o que o Santo Sachara tinha falado, que é o conceito do faraó aceitar e reconhecer a existência de Deus. Fala mesmo. De novo? Sim.
Tipo, se a Shem dissesse que faraó pedisse água, né, antes, ele não teria a Shem não consegue. Seria no sentido que se chama. Existe até um ponto onde a Shem vai e outro que é livre-arbítrio sempre, né? Ou a Shem consegue. E se ele dissesse, se a Shem dissesse que o faraó tivesse liberado o povo.
É uma ótima pergunta sua, até porque... A tua pergunta é muito boa, até porque... existe uma grande diferença entre o livre-arbítrio que nós temos como indivíduos e um governador que não tem livre-arbítrio. É um versículo claro que o coração dos regentes e dos governantes está nas mãos de Deus. Eles não têm livre-arbítrio quando se trata de coisas do povo. Então, quer dizer, aqui, na verdade, o faraó nem tinha muito livre-arbítrio no que se deve à nação. No ponto dele reconhecer a existência de Deus, isso é ele. Não tem nada a ver com a nação. Então, nisso ele tem livre-arbítrio, mas em relação a enviar ou não enviar o povo, é muito no limite aqui. Onde está o livre-arbítrio dele... E onde ele está como governador, que ele não tem livre-arbítrio. É uma questão bem delicada.
Mas se ele está falando aqui, como ele chegou, a gente não teria livre-arbítrio e teria que ser individual?
Uma pessoa individual tem livre-arbítrio. Um governante em relação ao governo dele não tem livre-arbítrio. Toda a parte política de um país... É? Quer dizer... Toda a parte governamental de um país depende do comportamento dos indivíduos. E segundo o comportamento dos indivíduos daquele país, Deus vai direcionar o governante para fazer assim ou assim. É segundo os méritos do povo. Então, você tem livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal. Se você escolher o bem... Então, isso vai trazer méritos para que Deus faça com que o seu governante faça o bem pela nação. Mas se os indivíduos tiverem a escolha errada, isso vai tirar pontuação como país, e Deus então vai fazer com que o coração do governante afunde o país. Em muitas épocas, é isso mesmo.
Sim. Só que nós estamos aí há 5 mil e poucos anos.
Nós tivemos épocas muito boas. Nós tivemos épocas muito boas, nós tivemos épocas boas, nós tivemos épocas médias e tivemos épocas terríveis. É tudo relativo. Por exemplo, a época de Shlomo HaMelech, a época do rei Salomão, foi uma época que não tinha guerras, as pessoas viviam muito bem, e estava tudo maravilhoso. Quer dizer, infelizmente foi pouco tempo que nós tivemos assim de uma vida muito, muito, muito boa. Muito tranquila. Porque sempre tem algum probleminha que alguém causa e acaba... Mas nós já tivemos também épocas muito piores do que a que nós vivemos hoje. Não dá para se comparar. Então tudo é relativo. Agora tem um ponto interessante que é também um outro detalhe que alguém comentou antes. Muito bem, então os egípcios precisam agora pagar pelo que eles fizeram. Então vai ter aqui um monte de pragas. Mas por que que nós precisávamos estar lá? E essas pragas levam um bom tempo. É. Tem que fazer os cálculos exatamente, mas são meses. Mais de meio ano. Por que nós tínhamos que ficar tanto tempo lá, assistindo isso acontecer, quando, na realidade, a partir do momento que começam as pragas, acabou o trabalho? Assim que começa a primeira praga, os egípcios falam, bom, chega. Escravizados não estão mais. Mas não podem sair daqui. E nós ficamos ali vivenciando tudo isso. Para Deus, nada é impossível. Podia todo mundo sair e depois eles apanham. Uma das explicações que tem que é muito interessante e é algo que nosso povo passou mais vezes. Deus queria fazer uma prova de quem quer sair do Egito. Agora sim, no meio da escravidão, de opressão, de sofrimento, Moshe aparece e fala, quem quer sair do Egito? Você acha que alguém vai falar, não quero sair do Egito? Todo mundo quer, lógico que quer, está todo mundo sofrendo, tá terrível a situação, ninguém aguenta mais, se é para ir embora, vamos embora. Para onde ele vai, nem faz diferença, o importante é sair daqui. O que nós vamos fazer? O que nós vamos receber? Tem Torá? Não tem Torá? Vai para o deserto? Vai ter comida? Não vai ter comida? Não faz diferença. Nós estamos sofrendo, qualquer coisa é melhor do que esse inferno. Vamos embora. Então isso não é uma prova que você quer sair de lá. É uma prova que você quer fugir disso. Quer fugir daquela situação. Mas não que você está disposto a enfrentar e a receber o que tem pela frente. E por isso Deus faz uma prova para o povo. Vocês agora vão ter férias. Vida boa. Às custas do governo. Vocês estão no Egito. Continuam sendo considerados escravos, mas vocês não estão trabalhando. Vocês estão vendo todos aqueles caras que aprontaram com vocês, levando na cabeça. Agora eu tenho uma pergunta. Você quer sair daí? Ou agora tá bom? Pra que sair? Já ficou tudo bom, né? Antes estava horrível, agora a situação tá boa. Tem comida boa aqui, tem sol, é um país bom, um país desenvolvido, tá tudo maravilhoso. Sair daqui pra ir pra algum lugar? Não preciso. Essa era a prova. E de fato, a maioria não quis sair. Agora não precisa mais. Antes precisava, agora não precisa mais. Agora já acalmou, passou a crise. Somente quem de fato estava convencido, quem de fato estava convicto em sair, ir para o deserto, sem comida, sem bebida, confiante em Deus que vai dar certo isso daí. Vamos receber Torá. Vamos depois receber uma terra. Somente quem teve confiança e convicção nisso é que falou, eu vou mesmo assim. E o resto ficou lá.
Eles sabiam disso porque Moshe falou para eles, é isso?
O que que Moshe falou para eles?
É como eles sabiam que eles tinham que sair.
O Moshe falou para eles, sim. Logicamente. Sim. Moshe anunciou para eles. Chegou a hora de sair. Isso Moshe já está anunciando agora. Mas ainda não é agora. Mas Moshe já está anunciando para eles que nós vamos sair. E aí, ao longo desse tempo de férias, as pessoas têm tempo para pensar e ver, analisar a situação. Eu acho que sim. O argumento do Moshe é o seguinte. Primeiro, Deus mandou eu falar para vocês, chegou a hora de ir embora daqui. Número um. Número dois, Deus já tinha falado para o Moshe lá na Sarça Ardente que vocês vão sair do Egito e vão me servir nesta montanha. Então Moshe sabia disso e Moshe transmitiu para eles. Nós estamos indo porque Deus está escolhendo a gente, vai dar uma série de leis e regras. Vamos nessa? Aí tem os caras que falaram o quê? Vamos nessa, você está louco? Até agora estava ruim, eu ia para onde você falasse, mas agora que está boa a situação, eu fico por aqui. Não é fácil, tanto é que você vê que só um quinto vai. Então, primeiro lugar, Bettina, em primeiro lugar, eles tinham que acreditar num sujeito que, número um, eles tinham uma tradição desde Yaakov que vai chegar um dia alguém e vai falar para Kadet que é a senha e que quer dizer que a gente vai ser redimido. Então, primeiro, eles tinham isso. Segundo, o Moshe não era um schlepper. O Moshe era filho do Amram, que era o mestre deles no Egito. Então, já não era qualquer um. De fato, era uma figura totalmente diferente, uma figura que cresceu no Palácio Real, uma figura que estava foragida há muito tempo. É verdade. Da tribo de Levi, Moshe. E aí o Moshe vem, e para quem conhecia o Moshe tinha dificuldade de fala. E ele de repente falou essas palavras Pakod Pakadet, que envolvem uma série de letras que usam a língua D-D, Pakod Pakadet. Tem Dalet, tem Tav, tem várias letras que envolvem a língua. E o Moshe não conseguia pronunciar por causa da língua queimada. E ele pronunciou e saiu direito. Então, para quem conhecia o Moshe, falou, peraí, como é que o cara consegue falar uma coisa que ele nunca consegue falar? Então, já viram que tem, de fato, aqui uma prova que Deus que mandou ele, porque senão ele não ia conseguir falar essa palavra. Pakod é uma lembrança com uma ação. Lembrança com ação. Quer dizer, Zahor. Zahor significa que você lembra na cabeça. E Pakod significa que você lembra fazendo alguma coisa. No caso, Deus lembrou, quer dizer, lembrou e vai botar vocês pra fora. Fala, Adriana. Isso falou para o povo. Isso falou para o povo. Porque Yaakov antes de falecer e Yosef antes de falecer, os dois falaram para todo mundo que vocês agora estão aqui, mas saibam que vai chegar um dia que vai alguém falar para vocês, Pakod Pakadet, em nome de Deus. Quer dizer, Deus dizendo que eu agora estou lembrando de vocês para redimir vocês. E quando isso acontecer, saibam que é esse. Chegou o momento. É isso que vai começar agora. É um longo processo. Mas todos esses acontecimentos aqui, assim como com o faraó, a mesma coisa com o nosso povo. As coisas podem acontecer e influenciarem a pessoa. E as coisas podem acontecer e a pessoa deixar passar. E todas essas pragas, a gente vai ver depois com calma, se Deus quiser. Mas o faraó até no começo tenta até mostrar. Você está vindo fazer aqui um negócio dizendo que é Deus que está fazendo, eu também sei fazer a mesma coisa. Eu também sei fazer umas ilusões aí que as coisas parecem exatamente iguais. Então, foi Deus que mandou? Não. Assim diz o faraó. E ele tenta mostrar isso. Até que chega um momento que ele não consegue mais copiar. Tem coisa que você ainda consegue fazer um fajuto. Tem coisa que você não consegue mais. Ou coisas que você não consegue. Então, tudo na vida, a pessoa pode olhar para as coisas que acontecem à volta e falar, não, isso daqui é natureza, isso daqui tem uma explicação por causa disso, explicação por causa daquilo. Pode achar mil explicações. Mas, por trás dessas explicações, você está jogando um monte de explicações que podem ser verdadeiras também. Não quer dizer que sejam, não sejam verdadeiras. Mas aí, por trás disso tudo, quem fez tudo isso? Quem fez isso acontecer? Tem alguém que está regendo o mundo por trás de tudo isso? Que colocou regras naturais, que fez, criou o mundo com uma série de regras. Não uma novidade. A Torá fala que Deus criou regras. Um versículo nos profetas isso. Que Deus colocou regras, parece várias vezes, que Deus colocou regras para os astros, que Deus colocou regras para o mar. E assim por diante, tudo na natureza tem regras, tem leis naturais que Deus criou. O homem acaba descobrindo essas leis. A pergunta é: o que você faz com essa descoberta? Essa descoberta te faz levar o mundo para uma crença que ninguém criou e a gente que está descobrindo e a gente que está fazendo, ou sei lá, explodiu, tudo que é teoria você pode inventar, ou são leis incríveis que Deus criou. Então o povo também. Teve gente que assistiu tudo isso e falou: uau, olha só, Deus está caprichando aqui. E teve aqueles que olharam e falaram: o quê? Por que Deus? Aconteceu, acaso, justo hoje, justo amanhã, e sei lá o quê, e não se influenciaram por isso. Como? Coincidências, exatamente. Uma coincidência. E todas essas pragas, de uma forma geral, se você quiser achar uma forma de justificar ela por coincidências ou outras formas, você consegue. Não tem nenhum problema. E esse é justamente o teste que Deus está mostrando. Com todas as pragas assim. Como? E ainda assim sai pouca gente. Quer dizer, tem as pessoas que não se convencem o suficiente e tem as pessoas que estão acomodadas também. E eu vou te fazer uma pergunta. Para e pensa. Se Mashiach viesse no meio de um pogrom na Europa e falasse: gente, chegou o momento de construir o terceiro templo. Será que alguém ia falar: não vou junto? Não acho que todo mundo ia junto, está sofrendo, está terrível a situação. Pronto, você levar, a gente vai. O que você fizer, vamos embora. Agora, pensa hoje. A gente, às vezes, não para pensar. Mas Mashiach pode chegar a qualquer momento. E dá ordem para a gente, todos os judeus do mundo, virem para Israel e construir o terceiro templo. Como que as pessoas vão reagir a isto? Então, imagina só, as pessoas vivendo relativamente bem na maioria dos países. Não é bem assim, mas digamos que de uma forma geral, as pessoas hoje vivem relativamente bem na maioria dos lugares. Aí, de repente, Mashiach aparece e fala: vambora. Embora? Por que embora? Estou vivendo aqui nos Estados Unidos com todo esse luxo. Imagina, está tudo ótimo. Eu vou para outro lugar, por quê? Não, mas você tem agora uma missão. Você tem que ir para Israel, tem que construir o terceiro templo. E nós vamos ter que mudar totalmente o modo de vida. E aí? Então, quer dizer, a gente está olhando lá para trás e falando que o pessoal lá no Egito não quis sair, ficou uma parte fora e tá. Hoje a coisa não seria tão diferente, infelizmente. Então, essa é uma coisa para a gente se conscientizar. A gente tem que estar pronto para se levantar, a hora que chega o momento, se levantar e fazer aquilo que Deus está mandando fazer. Está interessante isso. Sem entrar em todos os detalhes, tá? Mas é justo o parashá dessa semana até. quando os judeus fazem o bezerro de ouro, não foram os judeus que fizeram o bezerro de ouro. Foram 3 mil pessoas que fizeram o bezerro de ouro. Pouca gente fez. E Moshe desce da montanha e vê essa situação. E a primeira coisa que Moshe fala é: quem está com Deus, venha para mim. E só a tribo de Levi se juntou em torno do Moshe. Quer dizer, as pessoas naquele momento ficaram meio duvidosas. Não estiveram convictos o suficiente para, num grito desses, correrem para o lado do Moshe. Isso fez com que a tribo de Levi merecesse passarem a servir Deus no templo. Até aquele momento, os primogênitos, Jacob comprou primogenitura, os primogênitos é que serviam a Deus no templo. E a partir daquele momento, do bezerro de ouro, mudou isso para a tribo de Levi. Por quê? Porque eles atenderam a esse grito de guerra, entre aspas, esse grito de chamada: quem está com Deus, venha para mim. Tem uma história que aconteceu há uns 90 anos atrás, mais já, deve ser quase 100 anos atrás. O Rav Shimon Schwab uma vez passou não faz tudo isso, deve fazer 90 anos, 80 e poucos anos. O Rav Shimon Schwab uma vez passou Shabbat na casa do Hafetz Chaim. O Hafetz Chaim era Kohen. E o Hafetz Chaim virou para ele e falou: você sabe qual é a diferença entre o meu avô e o seu avô? Que o meu avô foi escolhido para servir no templo e o seu avô não? E aí ele que falou isso. Ele falou: a diferença é que o meu avô, quando ouviu que estava o Moshe deu um anúncio e falou: quem está com Deus, venha para mim. O meu avô correu até ele. O seu avô ficou meio preguiçoso, não correu. Não foi. Então saiba que quando chamarem, em qualquer momento, quando chamarem para fazer algo para Deus, corra, porque senão você perde a chance. E é esse mesmo conceito. Moshe está chamando e falando: gente, quem quer sair do Egito? Quem quer ir receber a Torá? Aí tem aqueles: não, mas tá bom aqui, não tá tão mal, não. Pronto, perdeu a chance, acabou. Ficou e acabou morrendo lá na escuridão. Até um ponto para se pensar, de uma forma geral, todas as vezes que existe uma convocação para se fazer algo em prol de Deus, e muito mais ainda quando é algo que é tão revolucionário e algo que vai mudar totalmente o nosso modo de vida, como, por exemplo, Mashiach chegar, é uma coisa que precisa se pensar. Até que ponto nós estamos prontos a largar o que for para trás para fazer algo por Deus? A história não está aí para ser história. A história está para nos ensinar. É isso que nós temos para aprender aqui com esse momento crítico no Egito. É algo para nós. Até que ponto nós estamos preparados e prontos para abrir mão do que for, como esse um quinto que abriu mão de tudo para sair para o deserto para receber a Torá. Depois, como?
Esse pessoal que não foi...
quem?
Esse pessoal foi fazer o bezerro de ouro.
Não, bezerro de ouro é outra história. Nessa primeira convocação aqui do Egito, quem quer sair, 4/5 ficaram. Calma, depois que saíram do Egito, esse 1/5 falou vamos. Desse 1/5 teve ainda uma outra chamada mais pra frente, quando aconteceu o bezerro de ouro, que já é outra história, já não é uma chamada de quem quer sair. É uma chamada de quem, nessa bagunça que está acontecendo, está convicto e vem agora, vem. Pegou de surpresa eles. Lá ninguém morreu por conta disso. Lá as pessoas que não vieram, deixaram e perderam a chance de servir no templo. Mas quer dizer, sempre que existe uma convocação, alguém sai perdendo se não vai.
Sim,
sim.